Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Quarta-feira que vem, então. Pode abaixar um pouco. Quarta-feira é o. A colação de grau da Gabriela, né? Nós vamos ter reunião normal, mas aqueles que puderem ir, que acharem. Como é que direito tem aqui? De tal forma eu possa mexer aqui. Né? Deus proverá uma forma de nós prestigiarmos a irmã e também não deixarmos de fazer a reunião. Amém. O que Deus falaria conosco hoje? Acho que já falou tudo. Já? Ou não? Tem mais nada. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Hebreus. Capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Poderia ler, por favor?
Olha. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim do dia sétimo: o repouso de Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Amém. Então, uma pergunta. Aonde fica o repouso de Deus? Qual é o lugar do seu repouso? Sabe onde fica, Paulo Júnior? O repouso de Deus? O lugar do seu repouso? Onde é o seu repouso? O seu repouso não é na sua casa? Não é lá que você descansa? Não é lá que você vai para dormir, descansar? Então, o repouso de Deus é a casa de Deus. O repouso de Deus é a casa, a sua casa. Então, quando ele fala aqui, Paulo tenta explicar, eu acredito que Hebreus tenha sido escrito por Paulo, eu acredito que sim, embora não tem ainda, aliás, não tem ainda não, porque acredito nem vai ter, né, nenhuma afirmação concreta de que tenha sido ele. O livro de Hebreus, ninguém sabe exatamente quem foi o autor. Mas pela linguagem, é a mesma que a gente vê nas cartas de Paulo. Então, ele tenta explicar aqui, mostrar o seguinte, que quando Deus falou que já descansou e descansou Deus suas obras, em outro lugar, ele fala, não entrarão no meu repouso. Então, quando fala não entrarão, está jogando para frente, está indicando o futuro. Então, Paulo fala assim, porque em certo lugar disse assim, do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Certo? Então, vai ser no sétimo dia o descanso de Deus. E repousou Deus das suas obras no sétimo dia. Então é como se Deus ele estivesse ali profetizando o futuro. E repousou Deus das suas obras no sétimo dia. Estava ali profetizando o futuro. Por quê? Porque só no sétimo dia ficaria concluída a casa de Deus. Então, a casa de Deus não está pronta. A casa de Deus ela não está ainda em condições de ser habitada, né? Ela não está ainda terminada, concluída. Foi lançada o fundamento com Cristo e, ao longo do tempo, vem sendo construída a casa de Deus. A conclusão dela se dará lá no sétimo dia. Então, no sétimo dia. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então, termina aqui a voz no dia da voz do sétimo anjo. Então tem o primeiro tal, etc. Vem até chegar aqui no sétimo dia, que é o dia da voz do sétimo anjo. Nesse dia, termina a casa de Deus. Nesse dia fica concluída a casa de Deus. Termina a construção. A construção. A gente sabe, se perguntar para qualquer criança o que é isso aqui, né? Qualquer criança, o que significa isso aqui, ó. Não é assim? Você mostra, pergunta para qualquer criança o que significa isso aqui. O que é isso aqui, Fê? Hein? Túmulo? O que é aquilo, Fê? Sabe, não? Então, falou? Ah, por que você não fala alto? Porqueira. Hein? Então, dá para ver que é uma igreja? Dá para ver? Dá? Rebeca. Olha lá, pergunta para a Rebeca. Vem cá, Rebeca. Vem cá. Não quer vir, não. Mas, dificilmente a criança vai dizer que não é uma igreja. Né? Dificilmente alguém vai dizer que não é uma igreja. Mas, Jesus disse que Deus não habitava em casa construída por mãos de homem. Ele estava ali começando a edificar a casa. A pedra principal, a primeira pessoa a fazer parte da igreja foi Jesus Cristo. Qual será a última? Qual será a última? Amém? Fabrício que é candidato para ser o último. Amém? Marcela? Júnior? Marley? Amém? Alguém vai ser o último. Alguém será o último. Onde vai estar o último, né? Onde vai estar o último? Porque você, quando constrói uma casa, você faz primeiro, lança o fundamento. Os fundamentos são os apóstolos. A base, a estrutura da igreja, Paulo, Pedro, tá? Homens que você pode rasgar fora, não faz mais não. Não existe mais, igual aquele lá, não existe mais. Mateus, João, pessoa que larga o barco, que larga tudo, e larga lá o barco. Mateus levantou da cadeira onde ele trabalhava, saiu atrás de Jesus, não pediu nem as contas. Qualquer um de nós ia acertar a conta primeiro, marcava com ele mês que vem, vou dar aviso. Mateus levantou, empurrou a cadeira. Homem desse tipo a gente não vai encontrar mais, concorda? Então, esses homens foram a base, o fundamento da igreja. Deus é sábio, inteligente. Então, se ele precisava de que houvesse essas pessoas, elas tiveram. E outra coisa, ninguém poderia fazer para lançar, para começar a igreja, ninguém poderia fazer o que ele fez, Jesus, que foi a pedra principal, a pedra fundamental da igreja. Mas o que nós estamos preocupados agora é onde estaria o último? Na fechadura? Na porta? A lâmpada. O certo é que a gente vai fazendo, tem a estrutura, tem essa estrutura aqui, a base, o fundamento, depois levantando a parede, depois vem tal, etc. Eu não sei qual será a última peça a ser colocada aqui. Mas vai chegar um momento em que você... Uma vez eu vi um versículo, se eu não me engano, não me lembro mais, se foi Josué, onde é que foi, que com o último será a custa do mais novo foi lançado fundamento, e o mais velho a porta. O mais novo, o mais velho o fundamento, e o mais novo a porta. Tá certo? Mais novo a porta? Josué, eu já vi esse versículo. Então, o começo da igreja se deu com Jesus. A porta, que eu acho, então, que é lógico, você faz tudo, e a última coisa seria a porta, né? Você saiu, fechou a porta, acabou, está pronta a casa. Fechou a porta, está pronta a casa. Então, com o mais novo, o mais velho, por isso que o humilde não pode faltar em reunião, né? à custa do mais velho, foi lançado o fundamento, e o mais novo é o último filho, o último filho. Eu fico pensando, né, quem vai ter essa sorte? Josué 6:26. Josué 6:26. Parece até brincadeira, né? Mas para tudo tem uma explicação, né? Josué 6:26. Quem será essa pessoa felizarda, de muita sorte? Não, Alisson? Concorda? Muita sorte de ser o último. Eu gostaria, eu não quero é ficar de fora. Eu quero, nem que eu seja o último. A porta, a soleira da porta, onde todo mundo passa e pisa. Não é que fosse a soleira da porta, mas eu quero fazer parte da igreja. Então, quando é que Deus vai descansar realmente? Quando é que Deus vai descansar realmente? Quando a casa estiver pronta. Então, ele não está edificando a casa? Ele não está edificando a igreja? Ele não está edificando a igreja? Ele trabalha. Ele está edificando a igreja. Ele não está descansado, tranquilo, deixando a coisa correr, não. Ele está trabalhando. E se o mundo não acabou, é porque ainda não terminou a igreja. Em outro lugar fala que enquanto o número dos gentios não tiver terminado, Deus sabe quantos gentios vão fazer parte do povo de Deus, da igreja. Amém? Então, o lugar do descanso de Deus, eu quero que você ponha na sua cabeça isso, porque o assunto é interessante e vai te ajudar, talvez, em alguma coisa. Mas o lugar do descanso de Deus é esse aqui. Agora, presta atenção. Quem realmente está trabalhando nessa hora? Lá fala, e descansou Deus. Em outro lugar diz, não entrarão no meu repouso. Quer dizer, então, é uma coisa para o futuro. Certo? Ele ainda não descansou. Mas aí eu pergunto a vocês, será que Pedro, está trabalhando? Pedro. Será que Tiago está trabalhando? Será que João está trabalhando? Não, está lá enfiado num buraco. Está lá o fundamento. Foi lá no fundamento que Deus queria que ele fizesse, ele já fez. O que Deus queria que ele fizesse, ele já fez. Ele está trabalhando? O que, que ele está? Descansando. Ele está descansando. Jesus não está descansando porque Jesus não morreu. Jesus não está morto. Pedro está morto. Ele está descansando. Amém? No Apocalipse fala assim, Deus disse, olha, repousa ainda por algum tempo. Espera aí. Repousa por algum tempo. Espera que vocês vão ver. Então, nós, agora, nós estamos repousando? Não. Nós estamos descansando? Também não, né? Nós não estamos descansando, nós não estamos repousando. Pode ser também que nós não estamos trabalhando. Aí se nós não estivermos descansando, se nós não estivermos repousando, porque melhor seria que nós estivéssemos repousando. Mas como a gente não quer morrer, a gente quer viver, a gente tem que viver. Só existe uma forma para nós entrarmos nesse lugar. Quer dizer, existe um repouso para o povo de Deus. Entrar no descanso de Deus. Então, Se eu entrar aqui, entrar para esse lugar ali, será que eu descanso? O que vocês acham? Se eu entrar para aquele lugar, presta atenção, vou explicar de novo para você entender bem o que a gente quer fazer. Pedro, Paulo, João, etc. tal, estão descansando. Eles estão descansando. Eles não terminou o trabalho deles, etc. tal, estão descansando. Nós estamos vivos. Jesus está trabalhando ativamente, porque Jesus não está morto. Ele está vivo. Jesus está vivo. Mas Jesus está vivo aqui dentro. Ele não está aqui fora, não. Ele está vivo aqui dentro. Ele trabalha aqui. Isso aqui é Sião. Isso aqui é igreja. Nós acabamos de falar, os meninos falaram, isso aqui é igreja. Isso aqui é Sião, isso aqui é igreja. E Jesus, ele, embora não tenha terminado, ele mora aqui. Mas ele não descansou porque a casa dele não acabou. Ele não descansou porque não terminou ainda. Terminou. Mas ele, mesmo com a casa ainda nessa situação, ele habita. Ele mora. E habitar significa morar. Ele já mora em Sião. Ele já mora. Gente, é assim, Deus usa o natural para explicar o espiritual. Se você entender só o espiritual, você não precisa entender mais nada. Se você souber só o que Deus quer falar com você, você não precisa entender mais nada, não precisa explicar isso que eu estou explicando, não. Porque vai ser difícil para você explicar. Mas se você só entender o que Deus quer falar com você, já está bom demais. Então, o que Deus quer que nós façamos? Versículo 11, de Hebreus capítulo 4. Pode apagar aqui? Pode, né? Se a gente tiver que fazer referência aqui de novo, desenha de novo, né? Amém? Vamos lá. Eu preciso apagar isso aqui para mostrar uma coisa. Leia isso aí.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso.
Ó, lê de novo.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
Procuremos, pois, entrar no repouso. Como que nós fazemos parte da igreja? Como que nós entramos na igreja? Como que nós descansamos? Bem, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Eu creio nele. Eu cheguei à conclusão, eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Então, esse é o meu descanso. Então, eu deixo de fazer parte do mundo, deixo de fazer parte da noite, para fazer parte do dia. A Escritura diz assim, nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos das trevas. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Aqui, ó. Aqui é a luz. Não tem mistura, não. Há uma separação. Então, quando a gente crê, a gente passa das trevas para a luz. Do poder de Satanás. Por isso que eu falei para você, desse lado aqui está o cão, o diabo. Né? Satanás é com Z ou com S? Com Z? Conhece? mudou não, né? Satanás é com essa. Tem acento ou não? É o último lá? Ele vai ficando velho, vai perdendo tudo. Certo? Esse dia eu olhei o teclado assim do computador, né? Aí eu falei, uai, o teclado não é igual o teclado das máquinas de escrever, não? As letras tudo fora do lugar, letra esquisito. Mas não mudou não, né? Na verdade não mudou não. E olha que eu bati a máquina noite inteira, olhando só aqui, ó, no negócio. Nem olhava o papel. Batia a máquina, entrava para a noite adentro. Era tudo feito na máquina de escrever, né? Carro grande, desse tamanho assim, para folha de pagamento e tal. A única coisa que eu não tinha confiança era nos números. Os números eu tinha que olhar. Mas eu batia a máquina. Aí hoje eu fui olhar, falei, uai, cadê o A? Mas o A, perto do A não era para estar o B, né? Não, é o S que fica perto do A. Aí eu fui lembrar, A, S, D, F, A é mesmo, A, S, D, F, G, né? A, S, D, F. Então a gente fica velho, completamente destruído. Mas vamos voltar aqui para Satanás. Então, esse lado aqui, ó, é o lado que você não descansa. Esse lado aí, você não descansa. Como é que você pode descansar com Satanás no seu lombo? Descansar com o faraó, né? Pesando o fardo seu. Como é que você pode vigiar, enxergar se você está na noite, nas trevas, no mundo, no pecado. Pecado. O que mais põe desse lado aqui? Tribulação. Tribulação. Angústia. Não fala mais não, Paulo Jundão. Angústia, né? E tribulação, angústia, etc., né? Mentira, hipocrisia, falsidade, ignorância, violência, corrupção, está tudo desse lado, está ou não está? E não é o lado que nós estamos, porque nós ainda estamos no corpo. Nós ainda estamos no corpo. Pedro está no corpo. Pedro está descansando. Mas enquanto ele estava no corpo, e no corpo é um exílio longe de Deus. Enquanto eu estiver no corpo, eu ainda estou correndo risco, eu estou fora, eu estou exilado, estou fora. Eu estou fora, mas também eu estou dentro. Fisicamente, se eu olhar para a água como Pedro olhou, ela afundou. Se eu olhar para a minha própria justiça, se eu olhar... É difícil demais, difícil demais. Esse dia eu tenho passado apertado. Eu tenho passado apertado. Tem sido fácil, não. Mas se você for olhar, se afunda. Se você for olhar, se afunda. Então, eu estou fora quando eu me vejo fisicamente, quando eu imagino a minha própria justiça, o meu próprio entendimento, e etc. Eu quero falar, não, o que eu faço, o que eu não faço, está certo, não está errado. Você fica entre parafusos. Você entra em pânico. Se você for olhar para isso aí. Mas, se eu entrego os caminhos ao Senhor, se eu confio nele, se eu creio nele, eu fecho os olhos aqui e abro os olhos aqui, ó. Então, eu estou aqui naturalmente, mas espiritualmente eu não estou aqui, amém? Nós estamos, completa o versículo, Nós estamos no... Pontinho, pontinho, vamos lá. Nós estamos... no mundo. Mas nós não somos... Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. É outra coisa. Mas nós não somos daqui. O que que nos faz a gente viver dessa maneira? O que que faz a gente viver? O que que faz a gente viver dessa forma? Né? Você precisa viver dessa forma? Precisa. Você tem que entrar, porque se você não fizer isso, você vai participar de toda a tribulação da Terra. Se você não fizer isso, você vai se envolver com o mundo, com Satanás, com tudo. Se você não fizer isso, você vai sentir todo o peso daqui. Então, Paulo está dizendo aí, né? Quem lê de novo, filho, versículo.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso.
No repouso. Ingressando. Agora vamos voltar. Procuremos, pois, entrar no repouso. Para quê? Para descansar. Para quê? Para ter certeza que nós estamos, fazemos parte da igreja. Então, se você vai apagar de novo, para você ter certeza, tá? Procuremos, pois, entrar aqui. Quem entra aqui? Quem entra aqui? Aqui está, aqui nesse lugar, aqui está o quê? A casa de Deus. Porque aqui está a casa de Deus. É aqui que está a casa de Deus. Quando eu entro no descanso, é porque eu já entrei para a casa de Deus. Eu já faço parte da família. Eu já faço parte da igreja, do povo de Deus. Amém? Então, quando que você sabe uma coisa e outra? Não vem escrito, será que eu faço parte? Tenho certeza que todo mundo aqui pode estar fazendo essa pergunta. Né? Eu não sei se eu já estou descansando, eu não sei se eu já faço parte da igreja, eu não sei se eu já entrei, não é assim? Então está escrito aí o seguinte, procuremos, pois. Se você acha que não faz parte, o que você tem que fazer? Procurar fazer parte. Se você tem dúvida, procura eliminar a dúvida. Se você tem dificuldade, procura eliminar a dificuldade. Mas o esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço, e todos nós aqui temos a mesma dúvida. Então, não acabei de falar que esses dias eu tenho passado muita dificuldade nesse sentido. Você chega a ter medo, né? Por quê? Porque nós estamos, o caminho vai funilando, as coisas vão apertando. E o negócio, quanto mais Deus fala, mais difícil fica para nós. Né? Porque quanto mais Deus fala, ele vai, não tem mais nada para falar. É assim, você põe um cardápio hoje, aí amanhã você repete o cardápio. Depois de amanhã você põe o mesmo cardápio. Depois você põe o mesmo cardápio, enfada. Aí ninguém quer comer mais. Às vezes eu chego ali e pergunto, será que tem alguma coisa mais para Deus falar conosco, né? E não, sempre não tem alguma coisa? Quantos anos a gente está falando aqui? O Toninho vem quando ela fala, eu não entendo como que as coisas são assim. Mas se Deus estivesse repetindo o mesmo cardápio, a igreja não estaria enfadada? Não estaria, nossa, ele fala todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Quem aguenta isso? Eu, né? Mas graças a Deus, que não é a mesma coisa. A pessoa não vem porque não quer vir mesmo. Porque alguma coisa nova é falada. E quem veio hoje Será que vai ouvir a mesma coisa amanhã? Não é. Porque o cardápio de amanhã não pode ser o mesmo que hoje. Pode, Suzane? Hã? Não pode. Você não pode fazer uma coisa hoje, dar num evento de 3 dias, 4 dias, repetir o cardápio. Nem o do almoço serve para janta. Né? Então, você tem dificuldade de quê? Qual é a sua dificuldade? Então, o que você tem que fazer? Procurar. Eu não entendo. Procure entender. Esse esforço é que vai nos colocar ali. Procura entrar nesse descanso. Procura descansar realmente. Dizer, né? Paulo falou assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou tranquilo, estou indo embora, sei que não vou voltar mais, mas eu sei em quem eu tenho crido. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Será que eu teve dificuldade que nós tivemos? Teve? Claro que teve. Ele teve a mesma dificuldade. Só que ele não parou. Enquanto ele não teve absoluta certeza, ele não parou. Então, se nós temos dúvida, é porque ainda nos falta correr, ainda nos falta fazer alguma coisa, esforçar. Você fala, não, eu não dou conta, eu não, já, sabe? Não. Você não pode parar, você não pode ficar para trás. O que nós estamos falando esses dias a respeito da necessidade que tem da igreja trabalhar, envolver, porque tudo isso vai ajudar. Ajudar você a se encontrar, ajudar você a realmente se firmar espiritualmente e chegar à conclusão, eu sei em quem eu tenho crido. Jó, apesar de ser um homem de Deus, ser um homem abençoado por Deus, quando se viu em situação difícil, foi lá no chão, foi lá embaixo, foi lá no zero. Mas quando ele chega lá na frente, ele falou, Senhor, eu ouvi a palavra do Senhor, agora eu te vejo, agora eu tenho certeza que eu creio no Senhor. Então, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Se tudo concorre, não tem nada que fica fora. Tudo. Então, se você que quer Deus, se a sua fé, tudo vai concorrer. Até mesmo os seus erros. Os seus erros. Principalmente os seus erros. Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, tudo isso a gente tem, não pode deixar para trás. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, qual seria o pecado? Afastar de Deus. Qual seria o pecado? Deixar de crer, deixar de perder a esperança, perder a fé, tornar uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, tornar uma pessoa com a justiça própria, essas coisas, tudo vai atrapalhar você. Vai te atrapalhar. Mas esse entendimento é fundamental. Deu para vocês entenderem? O que então, antes de dar sequência, vou perguntar. Adriana, pode ser você mesmo com o seu microfone. O que você entendeu até agora?
Entendi que...
Vamos ver se eu consegui. Se você não conseguiu, se você não acertar, vamos falar, o defeito não é seu, é meu. Então, vamos lá.
Eu entendi que esse repouso... Né, como o senhor explicou, é a casa de Deus.
Isso.
Né? Então, para eu entrar nesse descanso, eu tenho que fazer parte dessa casa. Né? E aí o senhor mostrou que existem as trevas e a luz. né, que as trevas é o mundo, né, que eu, muitas vezes nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser do mundo. E o que vai me tirar do mundo é eu entrar nesse descanso.
Isso.
Né, que é eu fazer parte dessa casa.
Amém. O ponto principal que eu quero deixar é esse. Qual? Eu preciso fazer parte da igreja. Lembra lá que nós fizemos o desenho primeiro? Nós tivéssemos aqui vários quadros, né? Seria até melhor. Eu preciso fazer parte da igreja. Eu ainda não morri. Quem dera, né? A gente não quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas já pensou que honra, que glória para nós morrer na casa de Deus? Morrer buscando a Deus. Morrer com a igreja. Com a igreja. O que que impediu você de servir a Deus? O que que impediu você de trabalhar? O que que impediu você? Foi a morte. A morte interrompeu. Só a morte pode interromper. Está lá assim, né, o homem procurar lá, vai que o homem se unirá à sua mulher, os dois serão sua carne, até que a morte separa. Então, aí no caso também você pode entender assim, ali também é uma figura da igreja com Cristo, né? A igreja conosco. Eu me uno à igreja até que a morte me separe dela. A igreja, para nós, hoje, a igreja está aqui. Mas nós não podemos julgar, nós não podemos, quem somos nós para dizer quem faz parte, quem não faz parte? Então eu creio que todos que estão aqui faz parte da igreja. Eu creio. Eu preciso crer, porque se eu começar a julgar, ou eu tiro todo mundo e também preciso me excluir, eu vou acabar excluindo. Um exclui o outro, fulano, pá, 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 não serve. Ciclano, pá, 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 não serve. Se a gente for julgar, a gente acaba excluindo todo mundo. Então vamos fechar os olhos para essas coisas e vamos dizer, olha, os que estão aqui faz parte da igreja. Eu preciso crer. Concorda ou não? Tem problema? Tem defeito? Tem, eu sei que tem. Um tem uma coisa, outro tem outro, um negócio tem outro, um é sem educação, o outro é mais sem educação ainda. Né? É mal, o outro é isso, o outro é aquilo, tem contenda, invejas, né? Mal, sei lá, em tanta coisa. E se nós formos fazer desse jeito, será que nós vamos achar um lugar para nós descansarmos? Então vamos descansar aqui, ué. Vamos descansar aqui. Vamos acreditar que nós somos a casa de Deus. Nós somos o povo de Deus. E todo mundo vai. Se você, Paulinha, você crê que você é a casa de Deus? Amém. Né? E se você é a casa de Deus, está escrito assim: que o santo, o justo, exatamente para quê? Para não deixar o santo ocioso, o justo achando que já é justo. Tudo bem, que você seja santo, mas santifique-se mais. Que você seja justo, você se considera justo, honesto, direito. O que que Deus quer de você? Mais, mais. Esse mais aí não tem fim, não. Não tem fim, não. Só termina quando nós, a morte nos separar. Porque aí eu não tenho mais o que fazer, o que que eu vou fazer? descansar. Amém? Quando eu estiver lá no meio das flores, né? Sei que muitos, mas eu, ó, o irmão, só a morte para poder descansar, né? Só a morte fez ele descansar. Mas é mesmo. A morte. Corri, fiz, combati o bom combate. O justo juiz vai me recompensar. Porque quem sabe o que fez? Quem sabe se teve valor? Quem sabe se foi importante? Então vamos fazer com sobra. Vamos fazer com sobra. Vamos fazer. Não, Toninho? É muito melhor chegar lá derramando santidade, derramando, né? Não tem aquela música? Derramando, é que é, né? Derramar. Me derrama, né? É melhor chegar lá derramando justiça. Levador, o senhor já está passando de justo. Eu sou tão santo que já está sobrando santidade, né? É melhor, não é melhor você chegar lá desse jeito? Quem quiser um pouco de santidade, eu posso arrumar, posso tentar. Está sobrando santidade. Não está, Regina? Ou não, está não? Eu acho que nunca, nunca enche, né? Nunca enche. Então, a segurança sua, a certeza de que você é exatamente essa convicção que você tem, que você ainda não descansou. Não descansou. Tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo para descansar, tempo para tudo. O tempo da igreja é um tempo para trabalho, é um tempo para envolver com a igreja, é um tempo para realmente fazer a obra de Deus. Amém? Então, ficou bem claro? Eu não quero nem entrar no outro assunto, não. Não dá sequência, porque eu acho que daqui para o final de semana, domingo de manhã, tal, etc., ainda vai nessa direção. Tem muita coisa para a gente ver. Mas eu ficaria bem satisfeito se você tivesse entendido o que foi falado. Humildade, né, paciência. Interessante. Não é só ser santo, ser justo. Porque às vezes, o que faz a pessoa santa? É a soma, o somatório de todas as coisas, todas as virtudes que você tem. É a eliminação de todos os defeitos. E a permanência em nós de todas as virtudes de Deus. Isso é que é santo. Então, o santo pode santificar? Pode. Porque o santo, parece até interessante, né? Que no santo não precisa santificar. Não. O santo tem que se santificar, porque sempre ainda existe uma coisa para melhorar, meu. Sempre ainda existe. Por exemplo, eu já estou, mas ainda falta para assim, hoje mesmo, eu soltei os cachorros no Daniel, lá na casa da Suzane lá. E depois eu me arrependi, né? Se bem que, né, Dani? Às vezes você perde a paciência, às vezes você... E eu não posso perder a paciência. Eu tenho que ser uma pessoa que tem que ter muita paciência. E tem dia que eu sinto que me falta paciência. A Bíblia diz: sede paciente na tribulação. Paciente na tribulação. E exatamente na hora da tribulação é que a gente menos tem paciência. A gente fica irritado, nervoso, né? Trata as pessoas com grosseria, tal, porque naquele momento a gente está, é isso? A pessoa está com dor de cabeça, com estômago ruim, tal, certo? Vai falar com ela, é uma estupidez, já viu como é que é? Normalmente a pessoa doente, ela fica, né, fica assim, grosseira, estúpida. A pessoa, não estou me referindo a ninguém aqui. Né? Então, não é não? Mas não fica ou não fica? Por quê? Porque naquela hora a gente tem que entender que a pessoa está doente. Perceba que a pessoa está, ela está doente. Ela, quem tem que ter paciência com ela é o sadio. Quem tem paciência? Então, o santo precisa ter mais paciência. O santo precisa de amar o inimigo. Às vezes ele é santo. Mas aí vem uma prova. Deus vem dar uma provada nele. Vê que ele... Né, Fábio? Então, muitas vezes a pessoa pensa que a gente é santo. Não é, né, Fábio? Tem educação, grosseiro, tem paciência. Amém? Amém. Então vamos lá. Aí eu vou concluindo aqui. Alisson Barinha, faz tempo que o Alisson não fala nada? Dá pra ler. Hã? É, né? Então dá pro Toninho. Toninho também faz doidinho para falar alguma coisa. Toninha, por enquanto, amanhã tem mais.
Amém, interessante demais, né? A gente, na minha Bíblia aqui fala assim, esforcemos-nos, pois, para entrar.
Né? Como?
Na minha Bíblia aqui, na Jaqueline, fala assim, esforcemos-nos para entrar no descanso, né?
É.
Então, é realmente esforçar, né? Porque realmente no mundo a gente não descansa. É tribulação, é angústia.
Isso.
Então, é a casa de Deus, realmente, é o lugar de descanso da gente.
Tem hora que dá vontade de desanimar, né? Quando você faz certas coisas, você fala, meu Deus, não era para mim ter parado já com isso. Não era para mim, né? Não é não, Cezinha? Você fala, meu Deus. Aí a pessoa que está perto ainda fala assim, mas você não disse que é crente? Né? Vai. É o santo da casa. É o belezão, né? Não falta uma reunião, tá? Uai, cadê a santidade? Está ali. A pessoa está junto ali para cobrar, o diabo está ali, firme para cobrar. O diabo não, a pessoa. Amém? Vai, Toninho.
Os discípulos, né, Pedro, João, esse povo estão descansando, eles fizeram a obra deles e foi descansar, eles descansaram. Deus ainda está, né, Jesus ainda está construindo, né, a obra dele não acabou, ele ainda não entrou. É. Apesar de fazer parte já da casa de Deus, apesar dele, né, dele habitar já no meio.
E você acha que tem muita gente entre nós que já está descansando?
Eu acho que sim, no nosso meio.
É, antes vivo, da hora.
Vivo.
Descansando antes da hora.
Não, aí não é descanso, né?
Pois é.
É, aí é.
Para um bom entendedor, um pingaleta, né? Então, erra quem pensa que já pode
descansar.
Erra quem pensa que já correu a carreira, que já terminou, que não tem que trabalhar. Erra quem acha que já entrou no descanso. A Bíblia está dizendo, hoje entra no descanso, esforça. Então, todos os dias nós estaremos sempre lendo ali e fazendo o quê? Esforçando. Lendo ali, dizendo, olha, hoje eu tenho que me esforçar. Hoje eu tenho que trabalhar. Todas as vezes que eu abrir ali em Hebreus, eu vou encontrar isso. Bem? Sempre. Depois, amanhã nós vamos falar sobre outra coisa, mas eu vou só deixar uma saidinha para vocês aqui. É assim, quando Jesus expulsou o espírito da pessoa, o espírito foi... O que que o Espírito queria? Ele saiu dali porque ele foi... Porque ele é do mundo. Ele é do mundo. Aí o Espírito saiu dele. O Espírito saiu. Quando o Espírito estava aqui, o Espírito julgava que essa era a casa dele. E ele descansava na casa dele. Ele descansava aqui. Ele descansa aqui, não quer saber o que você está fazendo, não quer saber o que você está passando. Mas ele, para ele, a casa dele é essa aqui. Aí Jesus falou que o Espírito anda por lugares áridos, querendo descansar, e não acha um lugar, um corpo. Ele precisa de um lugar para descansar. Aí ele encontra com mais uns 6 espíritos que estão zanzando por aí, que não tem lugar para descansar também, e fala, ó, vamos voltar lá para a minha casa e nós vamos descansar. Vamos voltar para lá. Tem um idiota lá que a gente mora lá. Mas aí quando ele vem, já não tem mais lugar para ele. Quando ele vem, não tem mais lugar para ele. A porta está fechada, a casa está adornada, limpa, etc. Ou entra. Se ele entrar, a situação da pessoa fica pior, porque era um, veio mais 6. Mas se muitos vão contar a porta fechada. Aqui, meu filho, ó, tem mais não. Vem? Eu não tenho mais não. Tem lugar para você aqui mais não. Não é aqui o seu descanso. Vai arrumar outra casa para você. Essa não é mais a casa do diabo. Agora é a casa de Deus. Agora eu faço parte da igreja. Eu sou casa de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu sou a igreja. Amém? Deus está enfatizando isso esses dias. Nós somos a igreja. Amém? Deu para entender? Muito, né? Dá para perceber aí, Tony.
Amém. Eu acho que eu fico com isso. Acho que a mensagem para mim foi o lugar de descanso de Deus é a igreja, né? Deus tem falado realmente muito sobre a importância da gente não só vir aqui, da gente se sentir igreja, claro, e fazer alguma coisa para que isso seja, né, verdade, isso, né? Não só ficar isolado e tal. O fato de trabalhar, o fato de estar envolvido, vai nos santificando, né? Porque aí, que você falou, né? O santo, ele é santo porque ele tem paciência, porque ele faz isso, faz aquilo. Então, para mim, a mensagem foi essa. Falou do descanso, né? E tudo, mas eu vou sair com essa parte. É a casa de Deus, né? Isso. Então, assim, você falou, não posso descansar antes da hora. Então, eu tenho que estar trabalhando, né? Eu reconheço que não tem, que é muito difícil. Isso. Tem muita coisa ainda, eu não posso parar. Às vezes eu paro, mas Deus me corrigiu, né? Eu não posso parar. Eu não. Tenho que continuar. Enquanto eu estou nesse corpo aqui, isso, eu tenho que continuar. Acho que ficou isso.
Amém. Como foi falado outro dia, que as pessoas caminhavam e nunca foi na reunião de ontem. Ontem? Casais? De quarta? A de quinta também foi nessa direção, foi não? Quarta-feira, quinta também foi, deve ter sido mais ou menos nessa direção. É, a casa, eles caminhavam, e morreu na esperança de ter alcançado a promessa. Nós também vamos, nós vamos. Por fim, vai dizer, Senhor, corri o que eu pude correr. Combati o que eu pude combater. Fiz debaixo de orações, debaixo de súplicas, pedindo ao Senhor que me guiasse, que me dirigisse, que me orientasse. Uma visão de ontem, nós orando, né? Oramos aqui falando, teve uma visão nesse sentido. Eu preciso acreditar que Deus me guia, e se Deus me guia, eu não é à toa que eu estou aqui. Se Deus me dirige, não é à toa que eu estou aqui. Amém? Não é. Não é. Aonde eu botar a planta dos meus pés, eu preciso de crer que abençoado é. Aonde eu tocar, abençoado será. Amém? Né, Priscila? Você falando aí dá vontade, cada vez que você vai falando, você dá vontade de entrar no meio assim, né? E tornar a falar. Deu para entender? Então, você pode se dar o luxo de Olha o problema da religião. Por que que nós fugimos da religiosidade? O que que é religiosidade? Não é religiosidade, não é só entrar no templo e ficar lá, como aqui nós estamos também. Mas religiosidade é a falta de entendimento. Religiosidade é você se acomodar e não querer sofrer com o povo de Deus, não querer lutar pelo povo de Deus. Então, se Deus colocasse tudo certo, a gente ia descansar mais cedo. Não, mas é muita luta, muita dificuldade, pessoas difíceis. Mas todos nós somos, todos nós somos. Todos nós somos. Que a gente não pode desviar. Tomar uma direção diferente e não, tem que perseverar, entender que eu não posso sentar no banco e ficar só assistindo. Não, eu tenho que pôr a mão no arado, eu tenho que pegar no chifre do boi, eu não posso ficar ali sentado assistindo, ver o que que bicho vai dar, deixar passar o tempo, vamos ver o que que vai dar. Não, se fosse assim seria bom demais, até eu queria entrar nessa. Amém? Marquinhos, dá Marquinhos aí, Priscila. O Zacarias aí. Mas não, Zacarias. Cláudia.
Amém, irmão. Concordo, sim, com a palavra. E assim, eu estava até perguntando minha mãe aqui, né? O senhor falou aí que nós somos a casa de Deus. Eu falei, mãe, mas por que a gente erra tanto ainda? Ela estava me explicando, porque nós estamos no mundo, mas a gente não pode ser como o mundo. E para nós, para mim, como jovem hoje, ainda é muito difícil isso. Separar uma coisa da outra e ser do dia. Porque a maioria das pessoas que você envolve, você conversa, é do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito perigoso isso para a gente também. Mas a palavra foi muito boa e eu estava precisando disso. E a gente não pode parar.
Amém mesmo. Amém. A irmã lá. Mas a pessoa que não ia chegar a sua vez, chegou.
Achei interessante e eu concordo, é isso mesmo. Ser igreja, eu achei interessante os fundamentos. Os apóstolos são os fundamentos. Eles já fizeram a parte dele, deixaram, ensinaram e agora compete a cada um de nós dar continuidade à igreja.
Isso.
Caminhar, trabalhar e...
A obra não terminou ainda?
Não terminou. E é isso mesmo.
É.
Amém.
Que a gente seja dobradiça da porta, né? Que a gente seja o parafuso, sei lá o quê, mas que nós não estejamos fora desse... Essa obra maravilhosa que é a obra de Deus. Amém? Alguma coisa, irmão? Quer? Amém. Amém, então. Vamos curvar nossas cabeças. 8 horas em ponto. Primeira vez no ano que a reunião termina 8 horas. Termina não, para. Né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. O Senhor é a nossa luz. Quanto mais nós procurarmos meditar, entender os seus caminhos. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos. É difícil quando nós queremos ver como o Senhor. Nós ainda temos que caminhar muito, andar muito, ter muita paciência. Muita humildade, para podermos, ó Deus, entender os mistérios de Deus. Mistérios, e se são mistérios, continuam escondidos para ser revelados, para serem revelados no momento certo, na hora certa, aquele momento em que nós mais necessitamos. Graças a Deus, graças, Senhor, porque sempre a gente está precisando de um cardápio novo. O Senhor não tem deixado faltar alimento para a igreja. O Senhor não tem deixado faltar incentivo à igreja. O Senhor não tem deixado faltar, Senhor, a semente para que a igreja possa, Deus, semear. Porque é dando que se recebe. É semeando que nós vamos receber mais sementes. É servindo, como o Senhor disse, enquanto ele estava no mundo, ele serviu. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto nós estivermos no mundo, nós somos a luz do mundo. E a nossa luz tem que brilhar. O nosso sal tem que salgar. O nosso exemplo tem que ficar marcado, patente na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa levar, né, pessoalmente aos irmãos. Quantos irmãos poderiam estar aqui, não estão? Quem vai levar, quem vai transmitir a eles esse conhecimento, esse entendimento? Faz isso, dá e Deus dará a você. Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.